A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e também São Tomé. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com e podem nos acompanhar também no Twitter, no Facebook e no Instagram. 13 horas 30 minutos, 30 segundos aqui em Washington, lá fora céu limpo, temperatura de 28 graus Celsius. A partir de agora ao microfone está o Paulo Oliveira. Na produção encontra-se a Doris Dodson, na assistência técnica de Cornelius Tanner. Títulos das principais notícias: bandeira americana içada na cidade de Havana, Washington apela a Pequim para melhorar direitos humanos, ministros da zona euro devem aprovar resgate económico da Grécia. Sexta-feira, 14 de agosto de 2015, a Voz da América transmite em português.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Boa noite, uma vez mais. O presidente da Guiné-Bissau convidou no início desta tarde, sexta-feira, o PAIGC a indicar o nome do novo primeiro-ministro. O convite foi feito por carta no final de uma série de reuniões entre José Mário Vaz, os partidos políticos com assento parlamentar realizadas hoje. No encontro entre o chefe de Estado e o PAIGC, a delegação do partido mais votado nas eleições de 2014, foi encabeçada pelo seu líder, Domingos Simões Pereira, demitido na passada quarta-feira, dia 12, por Vaz. Ontem, Domingos Simões Pereira garantiu que ele seria o nome a ser indicado pelo PAIGC, porque é o que estipulam os estatutos do partido. Para entender os caminhos constitucionais que o país irá trilhar, o nosso colega Álvaro Ligeiro Andrade falou com o jurista Carlos Vanayen, a partir de Bissau. Aquele especialista diz não acreditar que o Presidente da República aceite o nome de Domingos Simões Pereira, devido a razões que apresentou na comunicação que fez na passada quarta-feira. Por isso, o jurista antevê uma crise política e institucional.
Significa que haverá um impasse, e havendo um impasse, o presidente será levado, obrigado a tomar uma outra decisão. Ou enveredar pela via de dissolução do Parlamento, organizando eleições legislativas antecipadas, ou decidindo manter o Parlamento e organizar, criar um governo de iniciativa presidencial.
A Constituição da República da Guiné permite isto?
Não permite, mas as jogadas políticas podem levar a isso. Quer dizer, havendo fricção interna no PAIGC e havendo uma parte de deputados do PRS que possam aderir a esse pedido, pode-se perfeitamente, se conseguirem uma maioria absoluta no Parlamento, podem formar um governo que seria de iniciativa presidencial. Não é constitucional, não está na Constituição, mas é possível, porque no passado, da nossa prática constitucional, resultou num governo de iniciativa presidencial.
E não estando na Constituição, qual é a vida longa deste governo, considerando também que o PAIGC, nomeadamente a cúpula do PAIGC, não irá ficar de braços cruzados?
Claro, será a abertura de uma crise, quer dizer, será aberta uma crise política na Guiné-Bissau, política institucional. Pronto, porque as instituições não vão poder funcionar regularmente e acabará por seguir-se, portanto, a dissolução do Parlamento e a organização de eleições antecipadas.
Não se coloca o cenário de eleições gerais antecipadas ou coloca-se apenas o cenário das eleições parlamentares?
O cenário que se coloca deve ser das legislativas, porque das presidenciais é preciso que o presidente tenha sido julgado e destituído das suas funções ou, de modo próprio, tenha pedido a renúncia.
Ele não pode convocar eleições gerais antecipadas?
Pode convocar, isso é o que eu digo, quer dizer, o presidente da República pode convocar eleições gerais desde que este presidente decida renunciar-se.
Mas se ele renunciar e marcar novas eleições, ele pode concorrer outra vez?
Bom, quem se renuncia não pode concorrer. Mas eu duvido que ele faça isso.
Era o jurista guineense Carlos Vamain com uma leitura sobre o cenário institucional atual na Guiné-Bissau. Enquanto isto, os guineenses não escondem as suas inquietações face à situação de paralisia do aparelho de Estado. Em Bissau, a Voz da América ouviu opiniões de alguns cidadãos nacionais.
O sociólogo guineense avaliou o percurso político do presidente da República, que culminou na demissão do governo, em três narrativas ou momentos diferentes. De um candidato ao chefe de Estado.
O presidente, que na altura era um candidato, apresentou três aspectos muito fortes para pedir o voto popular, nomeadamente a parceria com o então candidato a primeiro-ministro, ou seja, passou uma ideia muito forte da dupla João Mavo DSP, era uma ideia muito importante e ele incentivou muito essa crença. Apresentou-se como homem de trabalho, com o slogan homem de 25, ou seja, o homem que pagava os salários atempadamente enquanto ministro das Finanças. Outro aspecto, o terceiro aspecto, que para mim é mais importante, falou de forma muito clara e prometeu aos guineenses que jamais derrubaria o governo do seu partido, jamais derrubaria uma pessoa com a qual partilha a mesma família política, não é? E porquê que nunca derrubaria? Disse que não derrubaria o governo em nome da estabilidade que o país precisa.
Cronologicamente, a segunda narrativa, disse o sociólogo, consta do discurso do Presidente da República na cerimónia de tomada de posse do governo há um ano.
Discurso da tomada de posse do Primeiro-Ministro. É um momento onde há uma evidência clara desse nível de discurso de ruptura, em que ele diz claramente que o governo feito pelo Primeiro-Ministro é de inteira responsabilidade do Primeiro-Ministro. Há aqui uma desvinculação daquilo que era a ideia de parceria, de trabalho em equipa da dupla João Mavo DSP. Uma clara ruptura no momento imediatamente a seguir. Isto é que é interessante. A promessa começou a ser quebrada imediatamente a seguir. Então, essa ruptura, o que é que isso trouxe? Saímos de uma situação de parceria para uma noção de policiamento. A partir daquele momento, logo no primeiro momento, o presidente assumiu-se como polícia do governo.
Na terceira narrativa, aí é que figura o momento-chave da crise de relação institucional entre o chefe de Estado, Zé Mário Vaz, e o chefe do governo, Domingos Simões Pereira, sustenta ainda Daltari Monteiro da Costa.
Dá-se o início da construção de uma retórica que visava criar no imaginário das pessoas uma situação de crise e, consecutivamente, à medida que essa retórica ia ganhando corpo, dando uma ideia de uma crise sem solução. Momento-chave. O discurso do final do ano, em que o presidente, de forma clara, faz uma alusão ao governo, enquanto governo que não está a trabalhar como deve ser, que as coisas não estão bem, que há um uso abusivo dos recursos naturais, que na função pública não se trabalha, que há sinais preocupantes de corrupção e por aí fora. Esta retórica foi tendo expressão em outros momentos, nomeadamente o encontro com os sindicatos. Passado por um momento posterior, o encontro com os réguas e outras aparições, em que o presidente começou a mostrar que já tinha chegado a um ponto limite.
E numa última análise, o sociólogo guineense Daltari Monteiro da Costa concluiu:
temos que dizer que o primeiro-ministro tinha à sua disposição tais recursos e desviou esses tais recursos para tal lado. Tínhamos que dizer que o primeiro-ministro assinou um contrato que visava a exploração abusiva dos nossos recursos florestais, piscícolas e por aí fora. Na ausência desses factos, podemos concluir que temos tanto as situações de corrupção, nepotismo, populato e por aí fora, são situações que já vêm de trás. São situações, de certa forma, cristalizadas na sociedade guinense e na máquina do Estado.
Situação política guinense continua a marcar a atualidade no país. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana. E agora vamos para Moçambique. David Simango quer influenciar a democracia real no Conselho de Estado, considerando que a sua indicação para o órgão foi oportuna para influenciar decisões, mas que não pode ser entendida como um processo de inclusão. Detalhes com o André Batista.
E é preciso compreender que nós, no Conselho de Estado, podemos, sim, senhora, influenciar, podemos, sim, senhora, mudar o rumo democrático que o país tende a levar, que é a bipolarização, que é a exclusão, que é exatamente via armas. Se tu não tens armas, não ditas as regras de jogo. Portanto, nós estamos seguros que com a nossa presença no Conselho de Estado e nos outros órgãos de decisão, vai naturalmente influenciar no sentido de que, de fato, a democracia seja construída de uma forma real e de verdade, num Estado civilizado.
Davis Mango, presidente do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, ou também Dil da Beira, entende que a sua indicação para o órgão é uma decisão sábia do PR moçambicano Felipe News, sustentando que a medida promove aquilo que seria a cultura e o respeito do mosaico político que o país tem. Contudo, Arnamo, maior partido da oposição, defende que o MDM não esteja representado no órgão via Assembleia da República por não reunir a cota que permite a sua entrada.
Nós compreendemos o problema de Arnamo. Arnamo quer continuar a construir-se como uma força política única, quer continuar a construir-se como uma voz única da oposição moçambicana. Portanto, esse que é o problema que Arnamo tem de ciúmes e tentar ser ela por si só a única força que fale na oposição pelos moçambicanos. Portanto, isso é um procedimento antidemocrático.
Davis Mango, da Beira, André Batista, para a Voz da América.
E da Beira de Moçambique vamos para o Brasil. A presidente Dilma da Silva encara mega protestos com naturalidade e diz que não vai renunciar. Dilma respeita diferenças e não se vê isolada na presidência da República. Detalhes com o Patrick Vaz.
Em entrevista ao SBT, ela espera que os manifestantes saiam às ruas e demonstrem suas diferenças contra o atual governo sem atos violentos.
Temos de ser capazes de conviver com as diferenças, as posições que não são aquelas que você deseja e com situações difíceis. Nós não somos mais uma democracia infantilizada, portanto, manifestações são coisas normais numa democracia. Agora, o que nós temos de evitar é intolerância.
Mesmo pressionada por opositores e até por alguns aliados no Palácio do Planalto, Dilma Rousseff mandou um recado àqueles que desejam que ela deixe o cargo antes de 2018.
Jamais cogito de renunciar, porque não é possível que alguém discordando de um processo ou de alguma política pretenda tirar um representante, no caso, a presidenta, legitimamente eleita pelo voto popular. Eu acho que a cultura do golpe existe ainda, mas eu não acho que ela tenha condições materiais de ocorrer, não.
A presidente Dilma Rousseff ainda negou possíveis desavenças com os demais poderes.
Eu não acho que a Câmara, ela não tem responsabilidade perante o país. A trajetória dela não mostra isso. Não acredito que as chamadas pautas-bombas vão proliferar no Congresso. Acho que o Congresso tem uma tradição de estar adequado ao ritmo do país.
Dilma também aproveitou para fazer uma autocrítica em sua primeira gestão.
Eu acredito que eu devia ter me esforçado ainda mais para garantir que o Brasil não tivesse tantas amarras para investir. No caso que eu estou dizendo, é infraestrutura. Sempre você pode se empenhar mais.
Enquanto Dilma aguarda novos protestos contra a atual gestão neste domingo, na esfera jurídica, o Tribunal de Contas da União concedeu mais 15 dias para que ela apresente novos esclarecimentos sobre as contas do governo federal de 2014. A corte aponta irregularidades nas chamadas pedaladas fiscais, manobras para aliviar momentaneamente as contas públicas. Repórter Patrick Vaz.
Obrigado, Patrick Vaz. 13 horas e 44 minutos aqui na cidade de Washington. E agora vamos para São Tomé, onde a ADI desvaloriza a queixa do MLSTP-PSD contra Patrício Trovoada. E em conferência de imprensa, o secretário-geral interino do partido no poder em São Tomé aconselhou o líder do maior partido da oposição a mudar de tática política. Óscar Medeiros.
O MLSTP-PSD levanta suspeita de branqueamento de capital sobre o primeiro-ministro Patrício Trovoada e pediu ao Ministério Público para investigar um alegado furto de divisa na residência do chefe do governo por um elemento da sua segurança. Em conferência de imprensa, Abnilo de Oliveira, secretário-geral interino da ADI, aconselha o MLSTP-PSD e o seu líder, Jorge Amado, a adotarem outra forma de fazer política.
Esta, no nosso entender, é a forma que o MLSTP e o seu presidente Jorge Amado encontraram para esconder a vergonha e de reagirem ao comunicado do ADI que revela claramente as fraquezas quer do Jorge Amado, quer do partido MLSTP. Ainda recentemente, todos estamos lembrados que o senhor Jorge Amado conduziu o MLSTP a uma derrota histórica e ultrajante e, em vez de demitir-se e abrir espaço para novas caras e vozes, vem ostentando, portanto, uma política de difamação e perseguição.
A ADI acusa o MLSTP-PSD de boato e difamação e aconselha o maior partido da oposição santomense a renovar a sua liderança e mudar a estratégia da sua política. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
A Voz da América transmite em português desde Washington. Hoje é sexta-feira, dia 14 de agosto de 2015. A abertura oficial da Embaixada Norte-Americana em Cuba é mais um passo na normalização de relações entre os dois países. Mas ainda há questões difíceis por resolver, como nos revela o João Sonterrita.
Dissidentes cubanos, que até há pouco tempo eram apoiados publicamente pelo governo americano, não foram convidados à cerimónia. O secretário de Estado, John Kerry, disse que a inauguração da embaixada era uma questão intergovernamental, com espaço limitado, mas que mais tarde haveria uma recepção oficial em que membros da sociedade civil cubana seriam convidados. António Rodiles, um dissidente cubano, disse não acreditar que os Estados Unidos estejam a seguir uma política certa na questão dos direitos humanos.
Creemos que realmente as coisas não se estão fazendo bem, como se deveria ser, en el sentido de la promoción de los derechos humanos como eje fundamental y la promoción de la democracia para este proceso político.
Era António Rodiles, um dissidente cubano. Já o secretário de Estado americano, John Kerry, falando à cadeia de televisão em língua espanhola Telemundo, disse ser muito cedo para se tirar conclusões do impacto da abertura da embaixada nos dois países.
And hopefully the government of Cuba will itself make decisions that will begin to change things.
Esperamos que o governo de Cuba tomará ele próprio decisões que mudarão as coisas, disse John Kerry, que acrescentou. Por isso, não penso que se possa medir mudanças apenas um mês e meio depois de termos concluído o acordo para a abertura das embaixadas que estiveram encerradas durante 54 anos. Há, contudo, outras questões também que irão causar possíveis fricções entre os dois países, agora com relações diplomáticas. O presidente do Clube Nacional de Imprensa, aqui em Washington, John Hughes, apelou a Kerry para pressionar as autoridades cubanas a permitirem uma maior liberdade de imprensa e um maior acesso à internet. Analistas afirmam que, a médio prazo, outra questão que os governos terão que discutir será o das propriedades de interesses americanos que foram nacionalizadas ou confiscadas após a Revolução. Talvez tenha sido já a antever essas discussões que o governo cubano tenha já afirmado que quer indenizações pelos anos de embargo e sanções impostas pelos Estados Unidos.
A Voz da América transmite desde a cidade de Washington. Na quarta-feira, dia 12 de agosto, celebrou-se o Dia Mundial do Elefante, uma ocasião para defender os paquidermos, em particular da caça furtiva que dizima centenas deles. Num parque da zona oriental do Quênia, as comunidades vivem lado a lado com os animais selvagens, mas recentemente enfrentam cada vez mais a caça furtiva. Amâncio Miguel.
Na zona, há sempre polícia que controla o movimento dos caçadores furtivos e negociantes de marfim, mas atrás da montanha há marfim escondido à espera de um comprador. Letopas é caçador furtivo e diz ter escondido o marfim durante 3 anos por ter medo do Departamento de Investigação Criminal. Ele lamenta a dificuldade de vender marfim na zona, daí a procura de clientes americanos. Em março deste ano, o presidente keniano Uhuru Kenyatta mandou incinerar 15 toneladas de marfim, parte do esforço de eliminar a caça furtiva. Há outras alternativas em curso para combater a caça furtiva na reserva da zona oriental do Quênia. Organizações de conservação da natureza, como a Lewa e Doadores, melhoram a vida das pessoas que vivem nessas comunidades. Uma dessas apostas é a educação. Foi construída uma escola para que as crianças tenham uma vida diferente.
Everything is linked to conservation, linked to wildlife.
Na escola, segundo Johnny Palmeire, da organização Lewa, elas aprendem sobre a proteção da natureza, vida animal, e isso ajuda muito no combate à caça furtiva, porque aprendem que a vida animal é importante para elas. A anciã Lela Kinyanga concorda. Diz ela que os animais vivos trazem mais benefícios para a comunidade do que quando são mortos, pois isso apenas favorece ao caçador furtivo. Enquanto a comunidade vai mudando, caçadores furtivos como letopas vivem na incerteza.
Obrigado, Márcio Miguel. Um dia, no mês de janeiro de 2014, o escritor e ativista de direitos humanos nigeriano Jude Dibia acordou sentindo-se ansiedade. A Nigéria tinha aprovado legislação criminalizando a homossexualidade, o que levou a deixar o seu país natal. Tema para Catarina Oye. Dibia é escritor convidado na Suécia ao abrigo de um programa que oferece assistência aos escritores e artistas em risco. Jude Dibia era feliz no início daquele ano, após os Estados Unidos terem adotado a legalização do casamento de pessoas do mesmo sexo. Foi de imediato para a internet para ler o que os nigerianos e outros africanos estavam a escrever sobre aquela lei.
Most of it was a fear of this coming to the continent. It almost kind of intensified the hatred people had for gay.
A maioria, diz ele, era o medo desta lei chegar ao continente e intensificar o ódio das pessoas contra os homossexuais. Dibia ficou desapontado, mas não surpreendido. A Nigéria legalizou o casamento entre homossexuais, a manifestação pública de relacionamento entre o mesmo sexo e pertencer a grupos de homossexuais. A lei tornou igualmente ilegal o apoio aos direitos dos homossexuais e desencadeou condenação internacional.
Before there wasn't a law, there was just a huge dislike against people who were different.
Antes não existia lei, apenas um enorme desagrado contra as pessoas que eram diferentes. Agora, com a lei indicando que essas pessoas devem ir para a cadeia, mudou tudo. Jude Dibia ficou espantado ao ver que os ativistas, habitualmente muito vocais, ficaram quietos por recearem que a lei pudesse ser utilizada contra eles.
People were hiding, people were running. People didn't know what to, you know, to make of the law itself and how it was going to be used against them.
As pessoas esconderam-se, não sabiam o que pensar da lei e como seria utilizada contra eles. Dibia sentiu que ele e muitos outros que falaram da igualdade de direitos foram silenciados. Para mudar a atitude para com as pessoas homossexuais no seu país, Dibia considerará que irá levar tempo. Quando o Supremo Tribunal de Justiça dos Estados Unidos legalizou o casamento entre os mesmos sexos, teve inicialmente um efeito negativo. Dibia considera que a mudança na Nigéria deve partir de dentro das pessoas. Horas 54 minutos aqui na cidade de Washington. Desporto com João Santa Rita.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol na Europa. Arranca o campeonato alemão. Bayern de Munique, tricampeão, defronta hoje o Hamburgo. Bayern à procura de ganhar o título pela quarta vez. Embora se diga que para o treinador Pepe Guardiola, o seu principal objetivo não é o campeonato alemão, é a Liga dos Campeões. Por menor curioso, hoje faz exatamente 50 anos que o Bayern estreou na primeira liga alemã, a Bundesliga. Em Portugal também arranca este fim de semana o campeonato e hoje há um jogo. Olhos virados para o Sporting Tondela. Porquê? Porque está lá Jorge Jesus. Foi o treinador do Benfica, agora à frente dos rivais, Sporting. Como é que ele vê este primeiro jogo hoje contra o Tondela?
O primeiro jogo do campeonato é sempre... Há sempre uma ansiedade por muita experiência. Tínhamos todos, treinadores, jogadores, e portanto aquilo que nós esperamos é que não há jogos fáceis no campeonato português. Vai ser um jogo difícil, como é todos, mas a equipa do Sporting começou bem esta pré-época e está numa fase de evolução e esperamos que os jogos que se aproximam cada vez mais a equipa esteja com mais qualidade e esse é o nosso propósito.
Jorge Jesus, JJ, que na conferência de imprensa se recusou várias vezes a falar da supertaça que o Sporting ganhou por 1-0 ao Benfica e em que ele causou alguma controvérsia por declarações que fez sobre as mudanças no Benfica.
Estou aqui para falar do jogo do Tondela. Esse jogo já é um jogo que vai ficar na história do Sporting, que foi um título que conquistámos, a supertaça, e portanto esse jogo passou para mim, já não conta. Já respondi a um colega seu. Se quiserem falar do jogo do Tondela, vamos falar. Se não, vamos embora. Não sei que jogo, o jogo que vocês estão a falar já acabou. O Sporting foi o vencedor desse jogo. Ganhou a supertaça, ponto final.
Era Jorge Jesus, irritado com os jornalistas. O Benfica é o atual campeão e inicia a defesa do título no domingo, recebendo o Estoril.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Passagem para um resumo de notícias desta sexta-feira, o dia 14 de agosto de 2015. A bandeira dos Estados Unidos foi içada às 10h39 em Cuba, nesta sexta-feira, depois de 54 anos. O evento começou com a leitura de um poema do poeta cubano-americano Richard Blanco, apresentado pelo chefe da secção de interesse e possível futuro embaixador Jeffrey De Laurentiis. Um diplomata sénior dos Estados Unidos apelou à China para melhorar o seu registro de direitos humanos, de modo a garantir que a próxima visita do chefe de Estado, do presidente chinês, Xi Jinping, em Washington, seja um sucesso. O secretário de Estado adjunto para a democracia, Tom Malinowski, fez o comentário primeiro de dois dias de um diálogo anual sobre direitos humanos com as autoridades de Pequim. Os Estados Unidos investigam se os militantes do Estado Islâmico terão usado armas químicas no ataque esta semana contra combatentes curdos no Iraque, tal como foi divulgado pelas autoridades alemãs. O Ministério da Defesa da Alemanha, que treina os curdos, disse que cerca de 60 combatentes tiveram lesões num combate com o Estado Islâmico na quarta-feira passada, que se assemelham às provocadas por armas químicas. O porta-voz do Conselho Nacional de Segurança na Casa Branca disse que Washington procura mais informações sobre o ataque e que todas as alegações sobre o uso de armas químicas são tomadas com seriedade. Os ministros das Finanças da Zona do Euro deverão aprovar ainda hoje um plano de resgate económico de 93 mil milhões de dólares para a Grécia, que foi, aliás, já aprovado pelo Parlamento grego. O porta-voz da Comissão Europeia disse ser agora possível o que chama de resultado positivo da reunião dos ministros das Finanças em Bruxelas. O pacto foi aprovado pela margem confortável pelo Parlamento grego, mas muitos legisladores do partido Syriza, do primeiro-ministro Alexis Tsipras, votaram contra. Vamos agora referir as manchetes de alguns dos principais jornais norte-americanos desta sexta-feira. Escravizando jovens raparigas, o Estado Islâmico constrói um sistema de violação sexual, titula o New York Times. O Washington Times escreve que aumentam as pressões para suspender a categoria da segurança de Hillary Clinton, a candidata potencial dos democratas à presidência dos Estados Unidos. O Washington Post realça que foi solicitado ao Papa Francisco para abordar os abusos sexuais dos clérigos a quando da visita aqui aos Estados Unidos no próximo mês de setembro. Para os que nos acompanharam nesta emissão de sexta-feira, 14 de agosto de 2015, agora o nosso muito boa noite, voltamos dentro de momentos e vão ficar a partir das 14 horas, horas locais, com o Álvaro Lugero Andrade.
Esta é a Voz da América transmitida em português a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode também acompanhar-nos no site voaportugues.com e no telemóvel voaportugues.com. Igualmente estamos no Facebook, no Twitter e no Instagram, com referência a VOA Português. Também pode comunicar-se connosco através do WhatsApp, o nosso número, +1 908 652 4584. Neste momento são 14:40 em Washington, ao microfone Álvaro Lugier Andrade, na produção Doris Dobson, a assistência técnica é de Cornelius Tanner. Títulos de atualidade, a bandeira americana foi içada às 10:39 em Cuba, depois de 54 anos. Diplomata sênior dos Estados Unidos apela à China para melhorar o seu registro de direitos humanos e também os Estados Unidos anunciam que estão a investigar militantes do Estado Islâmico que terão usado armas químicas num ataque esta semana contra combatentes curdos no Iraque. Nos próximos 30 minutos poderá ainda acompanhar notícias da economia, rubrica Artes e Entretenimento, hoje com a cantora cabo-verdiana Mayra Andrade e ainda um editorial que reflete os pontos de vista do governo americano. O presidente da Guiné-Bissau convidou no início da tarde desta sexta-feira o PAIGC a indicar o nome do novo primeiro-ministro. O convite foi feito por carta no final de uma série de reuniões entre José Maio Vaz e os partidos políticos com assento parlamentar realizadas hoje. No encontro entre o chefe de Estado e o PAIGC, a delegação do partido mais votado nas eleições de 2014 foi encabeçada pelo seu líder Domingos Simões Pereira, demitido na passada quarta-feira 12 por Vaz. Foi um encontro cordial, disse a Voz da América, uma fonte do encontro que não quis identificar. Ontem, Domingos Simões Pereira garantiu que ele seria o nome a ser indicado pelo PAIGC, porque é o que estipulam os estatutos do partido. Entretanto, frente a este cenário, observadores políticos na Guiné-Bissau antevêm uma crise institucional nos próximos tempos. Para entender os caminhos constitucionais que o país irá trilhar, falei com o jornalista Carlos Vanain, a partir de Bissau. Aquele especialista diz não acreditar que o presidente da República irá aceitar o nome de Domingos Simões Pereira, devido às razões que apresentou na comunicação que fez na passada quarta-feira. Por isto, o jurista antevê uma crise política institucional.
Significa que haverá um impasse, e havendo um impasse, o presidente será levado, obrigado a tomar uma outra decisão. Ou, enveredar pela via de dissolução do Parlamento, organizando eleições legislativas antecipadas, ou decidindo manter o Parlamento e organizar, criar um governo de iniciativa presidencial.
A Constituição da República da Guiné permite isto?
Não permite, mas as jogadas políticas podem levar a isso. Quer dizer, havendo fricção interna no PAIGC e havendo uma parte de deputados do PRS que possam aderir a esse pedido, pode-se perfeitamente, se conseguirem uma maioria absoluta no Parlamento, podem formar um governo que seria de iniciativa presidencial. Não é constitucional, não está na Constituição, mas é possível, porque no passado, da nossa prática constitucional, resultou num governo de iniciativa presidencial.
E não estando na Constituição, qual é a vida longa deste governo, considerando também que o PAIGC, nomeadamente a cúpula do PAIGC, não irá ficar de braços cruzados?
Claro, será a abertura de uma crise, quer dizer, será aberta uma crise política na Guiné-Bissau, política institucional. Pronto, porque as instituições não vão poder funcionar regularmente e acabará por seguir-se, portanto, a dissolução do Parlamento e a organização de eleições antecipadas.
Não se coloca o cenário de eleições gerais antecipadas ou coloca-se apenas o cenário das eleições parlamentares?
Eu penso que o cenário que se coloca deve ser das legislativas, porque das presidenciais é preciso que o presidente tenha sido julgado e destituído das suas funções ou, de modo próprio, tenha pedido a renúncia.
Ele não pode convocar eleições gerais antecipadas?
Pode convocar, isso é o que eu digo, quer dizer, o presidente da República pode convocar eleições gerais desde que este presidente decida renunciar.
Mas se ele renunciar e marcar novas eleições, ele pode concorrer outra vez?
Bom, quem se renuncia não pode concorrer, mas eu duvido que ele faça isso.
Continua a acompanhar a Voz da América. Sexta-feira, dia 14 de agosto, vamos então às notícias da economia. A União Europeia e o Banco ABC vão desembolsar cerca de 3,9 milhões de euros para apoiar 5 associações de pequenos agricultores da província de Maputo. O projeto, que corresponde a uma extensão de 530 hectares, está a ser dirigido pela Tongaat Hulet, a maior sociedade de produção de açúcar em Moçambique, e vai beneficiar 362 agricultores das 5 associações. Moçambique e os Estados Unidos assinaram em Maputo um memorando de entendimento no âmbito da iniciativa Comércio para a África. Moçambique irá cooperar com os Estados Unidos nas áreas de facilitação do comércio, medidas sanitárias e fitossanitárias, medidas relacionadas com as barreiras técnicas ao comércio e políticas para a promoção do comércio regional e para atrair investimentos. A iniciativa Comércio para a África foi lançada em julho passado pelo presidente norte-americano Barack Obama durante a sua visita ao Quênia, visando promover a parceria comercial entre a África Subsaariana e os Estados Unidos. Em Angola, 14 novas empresas do setor privado foram certificadas na província da Lunda Sul pelo Instituto Nacional de Apoio às Micro, Pequenas e Médias Empresas durante o primeiro semestre do ano em curso. No período, foram renovadas as licenças de 32 empresas que darão continuidade nas suas atividades na região. O Instituto irá financiar alguns projetos enquadrados no programa de piscicultura, que visa essencialmente contribuir para o crescimento económico da província. No Brasil, o dólar comercial e a Bovespa operam em queda nesta sexta-feira. Investidores analisam o pronunciamento do ministro da Fazenda, Joaquim Levy, e do presidente do Banco Central, Alexandre Tombini. Nesta manhã, por volta do meio-dia, a moeda norte-americana caiu 1,33%. E agora, para terminar, as cotações de câmbio. Na manhã de hoje, uma libra valia 1 dólar e 56 centavos, um euro custava 1 dólar e 11 centavos e um dólar era comprado por 12,8 rands sul-africanos.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Esta é a Voz da América e, como acontece às sextas-feiras, é dia de artes e entretenimento. A convidada de hoje é uma das mais destacadas vozes da nova geração de músicos cabo-verdianos e é já um nome muito conhecido a nível internacional. Cidadã do mundo, diz ter uma música universal, mas é uma artista cabo-verdiana. Radicada em Paris há 12 anos, Mayra Andrade canta inglês, francês e crioulo. Ao ouvir a música de Mayra, muitos perguntam se ela é uma artista verdadeiramente cabo-verdiana ou uma cidadã do mundo. É Mayra quem se identifica.
Eu sou uma cabo-verdiana que cresceu em Cabo Verde e no mundo, porque vivi uma infância até os 6 anos em Cabo Verde, depois fui viver em Dakar, vivi em Luanda também, regressei a Cabo Verde, estive na Alemanha durante 3 anos, mais 3 anos em Cabo Verde, e foi aí que eu comecei a fazer concertos com 15 anos. Depois, pronto, vim para Paris com 17 anos, onde vivo até agora. Portanto, eu tive a oportunidade de ver Cabo Verde de dentro e de fora. Toda a minha família vive em Cabo Verde, praticamente. De forma que a minha cabo-verdianidade nunca esteve ameaçada, porque o cabo-verdiano tem essa característica, que é viver Cabo Verde onde quer que ele esteja. Eu sou uma artista cabo-verdiana, mas muito aberta, muito permeável, às sonoridades que me rodeiam.
Devido a essa sua abertura ao mundo, mesmo em várias entrevistas e intervenções que tem feito, tem defendido isso, à semelhança do que é o arquipélago de Cabo Verde, considera-se mais uma artista universal ou mais uma artista do Sul?
Eu sou uma artista cabo-verdiana e sou uma artista do mundo. Portanto, acho que uma coisa não impede a outra.
Uhum.
São facetas diferentes que coabitam, que convivem e que se enriquecem mutuamente. Portanto, eu não, para mim não existe... Eu não tenho que optar por ser uma coisa ou outra. Eu sou todas essas coisas reunidas, porque... A forma como as minhas viagens, o meu percurso de vida influenciaram não só a minha música, como a forma como eu me situo no mundo, a forma como eu vejo os outros, como eu percebo as outras culturas, como eu me movimento neste mundo.
Uhum.
Portanto, quer dizer, não se pode separar essas coisas. É tudo isso que faz com que eu seja o que eu sou e que faz com que eu seja única, da mesma forma com que cada um é único dentro da mistura que teve, está a perceber?
Uhum. Mayra compõe e também canta temas de outros. Quando avança para uma composição, ou quando escolhe uma composição de um outro colega, o que é que a motiva? É mais a sonoridade? Mais os temas?
Olha, para ser muito sincera, eu gosto de receber músicas e de sentir uma emoção forte a primeira vez que eu ouço.
Uhum.
Às vezes a música pode ser realmente uma maquete, uma demo muito simples, voz e violão, voz e piano, mas eu consigo projetar e imaginar o que eu poderia fazer da música se eu achar que ela tem o potencial ou se eu achar que eu posso levar essa música para um outro nível. Portanto, os temas podem... Realmente, eu não tenho um tema de predileção. Eu acho que é mais a forma como se fala das coisas é que me interessa. É preciso... ter uma certa originalidade, uma certa riqueza na linguagem e não gosto muito de clichês, portanto,
uhum.
Pode-se falar de um assunto do dia a dia, mas de uma forma original, de uma forma rebuscada ou encontrar beleza na simplicidade, enfim, os temas, eu não tenho um tema de predileção, mas realmente a letra e a música têm que estar num lugar que me toque. Eu já recebi músicas muito bonitas que eu não quis gravar porque simplesmente acho que eu não tinha nada a acrescentar à música, está a perceber? Quando eu não canto uma música, não é aquela que eu não gosto da música, mas é que eu não me identifiquei com a música. Para mim, a identificação talvez seja a coisa mais importante.
Tocou num ponto que eu iria perguntar. O que é que Mayra acrescenta às músicas?
Olha, eu acho que há cantores e há intérpretes,
uhum.
Não é? Muita gente pode cantar,
mas
eu acho que o importante é interpretar. É por isso que eu tenho que me identificar com as músicas, é para poder trazer esse quê, esse algo mais. Identificando-me com a música, ela torna-se minha. Portanto, eu quando canto a música de alguém, já não canto a música de alguém, essa música torna-se minha.
Uhum.
Eu vivo o que estou a cantar e eu acho que é o mais importante no intérprete. O que eu posso dizer, nomeadamente aos jovens artistas, é que realmente cantem o que lhes vem à alma e cantem apenas músicas com as quais... músicas que poderiam ter sido vocês a escrever.
Mayra, o seu último álbum, Lovely Difficulty, para quem vê de fora, dá a ideia de que há um desvio, há uma mudança de rota na sua carreira. É verdade ou não?
Eu não entregaria a palavra desvio.
Uhum.
Mas sim viragem.
Uhum.
Há uma viragem, sim, uma viragem musical. Eu vivi há 14 anos que estou em Paris. Quer queira, quer não, o que acontece aqui musicalmente é extremamente rico e é extremamente contagioso. Portanto, eu quis neste álbum, de certa forma, render uma homenagem a esses 14 anos, a esta cidade onde muita coisa aconteceu na minha vida, na minha carreira. E disse, por que não tornar-me também aberta a uma sonoridade mais moderna, mais contemporânea. Portanto, realmente é uma coisa que eu fiz neste primeiro disco. Não me arrependo, acho que vou continuar a explorar coisas, porque será sempre tempo de voltar ao tradicional. Eu acho que o tradicional está garantido. O tradicional é de onde eu venho, o tradicional toca-me num lugar muito único, muito especial. mas eu acho que estou na idade e estou na época, no tempo de arriscar e de provar coisas novas, porque a música é algo sagrado para mim. Eu nasci cantora, portanto, considero-me cantora desde que eu tenho memórias dos meus 3, 4 anos de idade, porque sempre cantei, de forma que eu respeito muito a música para fazer música com a cabeça. Eu faço música com o coração e, como quem faz música com o coração, não posso aborrecer-me e estar e fazer uma música só porque é o que esperam de mim. Não é? Eu tenho que ter desafios, como qualquer profissional em qualquer área. Se não tivermos desafios, torna-se chato, torna-se aborrecido, torna-se repetitivo e deixa de ser sincero.
Ainda há música engajê?
Não, eu acho que ainda há música engajê, música. Só que os problemas, os desafios são diferentes, não é? Portanto, antigamente era muita música de intervenção, música política. Hoje em dia a música engajê toma formas diferentes. O que é preciso é saber reconhecê-la e não julgá-la. Penso no caso, por exemplo, do hip-hop, que denuncia, desde sempre foi uma música urbana, que denuncia uma realidade social difícil, complicada, injusta. E, no entanto, é um estilo que foi muito vítima de muito preconceito. Como o hip-hop, existem centenas de outros estilos, portanto, é preciso receber a mensagem. Obviamente que vivemos também numa época de um consumismo extremo, que é preciso tomar muito cuidado com isso, porque muitos artistas estão a ceder à lei do mercado, à lei do consumo, à lei do dinheiro, e a optar por coisas que funcionam, né? Que podem ser hits imediatos. E, enfim, toda a gente precisa de viver, mas realmente eu acho que é preciso defender uma certa integridade artística, humana, mas isso não posso julgar. Isso realmente cada um é que sabe o que quer fazer.
Falou de novas experiências e nos últimos tempos tem feito muitas incursões pelo Brasil. O que é que a Mayra está a descobrir e está a aportar no Brasil?
Eu tenho uma relação com a música brasileira que é muito antiga, porque digamos que foi a primeira grande influência que eu tive na minha vida, e isso já desde a pequena infância, né? Eu comecei por cantar músicas de Caetano Veloso, enfim. É um estilo que sempre com o qual eu sempre me identifiquei e que sempre me tocou muito, tanto a nível da música como da poesia. E há 10 anos para cá que eu tenho ido ao Brasil e tenho construído uma família musical no Brasil. Portanto, tenho tido a sorte de ir com alguma frequência ao Brasil, participar em festivais e em festivais de arte, festivais de música, fazer concertos próprios, enfim. É um país irmão com o qual é importante reatar e reativar muitas pontes. E falo do continente africano, porque muitas vezes no Brasil tem uma imagem muito ancestral do que é a África. E sinto que o Brasil também ganharia muito em estar mais conectada com a África de hoje.
Como vê a nova música africana que está a ser feita não só no continente, como também fora do continente africano?
A música africana é muito variada, é muito rica. Eu talvez não consiga falar da música africana toda. O que eu vejo é que tenho colegas que vivem aqui na Europa, que também cresceram em África, no Mali, na Nigéria, no Senegal, e que estão aqui a fazer uma... Enfim, que estão a usar essas ferramentas que a Europa, que o Ocidente oferece, tanto a nível musical como em termos de indústria, não é? Os labels, os editores, os festivais. Eu acho que a África está a crescer, a África está a evoluir, e a África está também a perceber a necessidade de viver nos tempos de hoje. Portanto, é isso que eu lhe posso dizer. Acho que as novas tecnologias estão a ajudar muito a divulgação da música africana, que infelizmente na maioria dos países ainda não está organizada de forma a poder comunicar com o mundo como poderia, mas as novas tecnologias estão a permitir que estão a democratizar, digamos, a expansão da música africana.
O que é que temos nos próximos tempos a nível de carreira da Mayra, a nível de espetáculos, mas também de novas produções?
Olha, eu estou a terminar a turnê do Lovely Difficult, que começou em outubro de 2013, portanto, já há quase 2 anos. Restam-nos apenas alguns concertos pontuais, nomeadamente no Marrocos, no próximo mês, enfim. E agora é começar a compor para o próximo disco, a procura de composições também de outros compositores, procurar, enfim, um caminho e ideias para continuar nessa busca que eu tenho, que é continuar a fazer música que seja minha, mas que também me surpreenda e que me leve para outros sítios. Babe's gone away just for a while. I'm sitting down here wondering why, oh why. Babe's gone away so far away. I'm sitting down wondering what to say. Babe's gone away.
Maira Andrade a terminar Artes e Entretenimento desta sexta-feira, quando vamos atualizar as notícias. A bandeira dos Estados Unidos foi içada às 10 horas e 39 minutos de hoje, hora de Cuba, em Havana, depois de 54 anos. A cerimónia foi presidida por John Kerry, que considerou ser hoje um dia histórico para os dois países. Obrigado por se juntarem a nós neste momento tão histórico, declarou Kerry, que adiantou: este é um dia que faz cair antigas barreiras, não há nada que temer. Um diplomata sério dos Estados Unidos apelou à China a melhorar o seu registro de direitos humanos de modo a garantir que a próxima visita de Estado do presidente chinês Xi Jinping a Washington seja um sucesso. O secretário de Estado adjunto para a democracia, Tom Malinowski, fez o comentário no primeiro de 2 dias de um diálogo anual sobre os direitos humanos com as autoridades de Pequim. Os ministros das Finanças da Zona do Euro deverão aprovar hoje, ainda nesta sexta-feira, um plano de resgate económico de 93 mil milhões de dólares para a Grécia, que foi já aprovado pelo Parlamento grego. Um porta-voz da Comissão Europeia disse ser agora possível o que chamou de resultado positivo da reunião dos ministros das Finanças em Bruxelas. Na Líbia, dezenas de pessoas morreram em combates na cidade de Sirte entre membros do Estado Islâmico e outras milícias. Os combates começaram quando um grupo muçulmano salafista e residentes armados atacaram combatentes do Estado Islâmico, acusando-os de terem morto um proeminente pregador religioso. A Líbia está atualmente dividida entre dois governos apoiados por grupos armados que se combatem entre si. O governo reconhecido internacionalmente está sediado em Tobruk, enquanto um governo islamita governa parte da cidade de Trípoli. Os Estados Unidos estão a investigar se os militantes do Estado Islâmico terão usado armas químicas no ataque esta semana contra combatentes curdos no Iraque, tal como foi divulgado pelas autoridades alemãs. O Ministério da Defesa da Alemanha, que treina os curdos, afirmou que cerca de 60 combatentes tiveram lesões num combate com o Estado Islâmico na quarta-feira, que se assemelham às provocadas por armas químicas. O porta-voz do Conselho Nacional de Segurança da Casa Branca, Alistair Basqui, disse que Washington procura mais informação sobre o ataque e que todas as alegações sobre o uso de armas químicas são tomadas com seriedade. Lembro ainda que o Conselho das Nações Unidas, Conselho de Segurança das Nações Unidas, irá analisar ainda nesta sexta-feira a situação na Guiné-Bissau.
Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A 21 de agosto de 2013, forças do governo sírio cometeram uma hedionda atrocidade. Atacaram a população civil do subúrbio de Ghouta, em Damasco, com gás sarin, uma arma química que afeta o sistema nervoso. Mais de 1 milhão de sírios, incluindo centenas de crianças, morreram e milhares de outras ficaram feridas. O acto foi imediato e universalmente condenado, levando à ameaça de ataques militares dos Estados Unidos. Como consequência, o presidente sírio Bashar al-Assad foi levado à mesa das negociações. O acordo Kerry Lavrov, lado a lado com o aumento da pressão internacional, levou a Síria a aderir à Convenção de Armas Químicas e a entregar as existências declaradas de armas químicas. Estas armas foram retiradas da Síria e destruídas. No entanto, ninguém foi responsabilizado pelas mortes horrendas de milhares de sírios, registradas a 21 de agosto de 2013. Os ataques contra civis sírios continuaram essencialmente com gás de cloro, contido em bombas-barril lançadas de helicópteros. A 7 de agosto, quase 2 anos após o ataque de Ghouta, o Conselho de Segurança das Nações Unidas adotou por unanimidade a Resolução 2235. Ela institui um mecanismo conjunto de investigação para identificar na República Árabe Síria indivíduos, entidades, grupos ou governos que efetuaram, organizaram, patrocinaram ou estiveram envolvidos no uso de produtos químicos enquanto armas, incluindo cloro ou qualquer outro químico tóxico. Este mecanismo será utilizado uma vez que a Organização para a Proibição de Armas Químicas determina um incidente em que a Síria esteja envolvida ou potencialmente envolvida no uso de químicos enquanto armas. O objetivo é criar uma base internacional de factos para eventual responsabilização. Até ao momento em que adotámos a resolução, não existia um mecanismo para adotar de seguida, determinar quem esteve envolvido em tais ataques. Até quando existiam sinais óbvios indicando os responsáveis, os investigadores não tinham poder para apontar o dedo. Esta situação contribuiu para a sensação de impunidade na Síria, afirmou a representante permanente dos Estados Unidos junto à ONU, Samantha Power. As provas recolhidas pelo mecanismo conjunto de investigação vão ser não apenas um registro daquilo que foi feito, mas quem o fez. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim chegamos ao fim da missão de hoje, 14 de agosto, da Voz da América, em português. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Doris Dobson, Cornelius Tanner e Álvaro Lugero Andrade. Muito boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.